Estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o sociólogo Joel Cavalcante, professor do Instituto Federal do Paraná. Está ao vivo com a gente para fazer uma análise do resultado do primeiro turno das eleições. Oi, professor, boa tarde.
Olá, Luciano, boa tarde a você e todos os ouvintes da CBN em Maringá e região. Muito bom fazer essa análise hoje nessa ressaca eleitoral, né, Luciano, que a gente está decantando muito do que aconteceu ontem. E certamente nós teremos muita coisa para falar nesse segundo turno.
Professor, na sua análise, o resultado das urnas foi surpreendente?
Foi sim, Luciana. E diria que o fator surpresa foi uma tônica dessas eleições do primeiro turno. E essa surpresa foi para ambos os lados, viu, Luciana? Tomando como base aqui a eleição presidencial, os dois lados, tanto o lado do Bolsonaro como do ex-presidente Lula, esperavam vencer no primeiro turno. Tanto é que teve frustração, muita decepção nos grupos aqui que a gente circulava, e as narrativas, assim, pô, a gente achava que ia ganhar no primeiro turno, diziam o pessoal do voo ligado à esquerda, por conta das pesquisas. Tinha uma convicção muito grande que a pesquisa, de fato, iria acertar. E na contraposição, o pessoal que apoia o Bolsonaro, o presidente em exercício, desconfiando da pesquisa e acreditando no que eles chamam do data-povo, que, aliás, o presidente cunhou esse termo, acreditavam que ia levar em primeiro turno. Então, o que, de certa forma, Luciana, a gente tem que reconhecer que teve um certo eco na realidade. Essa desconfiança, que era até então apenas do pessoal que apoiava o presidente Jair Bolsonaro, é uma desconfiança geral nessa segunda-feira. Porque as pesquisas, Luciana, erraram feio. Então, isso está gerando muitos questionamentos hoje, na segunda-feira. O que se aventa? Porque não se tem ainda uma resposta clara do que pode ter acontecido. Só para a gente ter ideia, no Senado aqui do Paraná, quem estava na frente com ampla vantagem, ampla não, mas uma vantagem até confortável, é o senador Álvaro Dias, seguido pelo Moro, e o Paulo Martins em terceiro. Esse resultado foi totalmente oposto, né? O Moro decola na frente, o Paulo Martins tem uma guinada exponencial e o Álvaro Dias, um político conhecido do eleitor, né, com a carreira já bem consolidada, fica em terceiro lugar. Foi uma grande surpresa, mas esses exemplos, Luciana, foram vários. E nas eleições para o Senado em São Paulo, com o senador Márcio França, que foi superado pelo candidato ligado ao bolsonarismo também. No governo do Estado também, o Tarcísio de Freitas supera o Haddad, o que estava previsto nas pesquisas também, entre vários outros cenários. Rio Grande do Sul, o Onyx Lorenzoni estava em segundo lugar e ultrapassa o Eduardo Leite. Ou seja, esse exemplo de surpresa das eleições se deu em vários estados. E o que as pessoas estão dizendo, Luciana? Primeiramente, a alegação de alguns especialistas é que a metodologia das pesquisas está um pouco ultrapassada. Muitos delas baseiam sua amostra no censo 2010. E a sociedade brasileira mudou muito de lá para cá, e agora nós temos o censo, que é em 2022, mas que é o de 2020, provavelmente vai trazer muitas surpresas em relação a características da sociedade brasileira, até mesmo quantitativas, numéricas. Luciana, quanto tempo que a gente fala que Maringá tem uma população estimada em 430 mil? Será que é isso mesmo? Será que a gente não vai ter uma surpresa com o censo? Nós temos estimativas, aliás. Então, talvez isso incida nesse resultado tão impreciso dos institutos de pesquisa. Outra questão que é aventada também, Luciana, seria uma estratégia do eleitor. Visto que o eleitor bolsonarista já estava desconfiado com as urnas, de uma estratégia de boicote mesmo, de não responder, de blefar, ou uma terceira situação que estão se colocando em relação a essa incompatibilidade, seria o voto envergonhado. Pessoas que têm um candidato, que iam votar, mas de repente não quiseram falar nem para o pesquisador, quiseram manter ali, ou falaram outro, falaram que não sabiam, e daí você tem uma subnotificação desses votos. Em todo caso, Luciana, seja o que for, a gente tem que fazer um grande debate, debate muito sério, sobre a viabilidade das pesquisas eleitorais. Eu não acho que não deva existir mais pesquisas, né? Porque seria até mesmo uma censura da imprensa que quer divulgar, mas assim, entender qual a metodologia desses institutos, entender se o problema é de fato na metodologia ou na fluidez do eleitor, na estratégia do eleitor. A gente pode ter também o eleitor volúvel, né, Luciana, que nós falamos na semana passada. O eleitor que, de repente, muda ali nos 44 do segundo tempo. Então, são várias variáveis. Aliás, eu estava vendo a notícia que o deputado Ricardo Barros, ele quer penalizar as pesquisas que eventualmente errarem um erro muito crasso, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a fazer esse debate sobre as pesquisas que, antigamente, como eu disse, só tinha desconfiança de um lado. Agora, a desconfiança é geral, de ambos os lados.
E o bolsonarismo? Qual é a sua avaliação sobre esse fenômeno?
Pois é, Luciano, o bolsonarismo se mostrou um movimento muito enraizado na sociedade brasileira. Antes se aventava que o bolsonarismo seria uma onda, né? Por conta daquele movimento de 2018, que foi uma eleição muito atípica, da inserção dos outsiders, a eleição anticorrupção, que o movimento que Bolsonaro traz seria um movimento ali eleitoral apenas de uma eleição, mas a eleição do primeiro turno de ontem mostrou que é um movimento que veio para ficar. Não por acaso o Bolsonaro teve um bom desempenho também, ao contrário das pesquisas, e além do bom desempenho dele em si, ele conseguiu formar uma ampla base, Luciana, no Senado e na Câmara dos Deputados. Tanto é que se o Bolsonaro for eleito agora em segundo turno, ele vai ter um mar muito favorável para ele aprovar o que ele quiser, para ele mudar elementos da Constituição, se for o caso, para até eventualmente pedir impeachment de ministros do STF, que é algo que ele já aventou, mas não tinha uma maioria para isso no Senado. E ao passo que se o presidente Lula, ex-presidente Lula for eleito, ele vai ter uma dificuldade muito grande para articular, para negociar, visto que a gente tem ali um cenário bem, um parlamento bem bolsonarista, o Centrão ali, o PL fez mais de 100 vagas, 100 cadeiras, então revela, Luciana, essa robustez do bolsonarismo enquanto um movimento forte da política, enraizado, e é um movimento que não tem base partidária. Isso que é interessante, é um movimento espontâneo da sociedade brasileira. As pessoas ontem foram, compraram bandeira, compraram camiseta, não por uma vinculação partidária, né, mas por uma questão de identificação mesmo. Então nós temos hoje dois grandes movimentos, que é o lulismo e também o bolsonarismo, e no outra ponta também o lulismo mostra toda a sua resiliência, né, Luciana? A esquerda também, depois de todos os processos, a rejeição que se teve à figura do ex-presidente Lula, a esquerda mostra de fato um vigor. Não há uma base partidária por trás, é um movimento muito espontâneo e orgânico da sociedade brasileira, revela também essas mudanças que nós já estamos falando há alguns dias aqui, né, Luciana? E ao mesmo na outra ponta também, o vigor também do lulismo, como a outra força política, né, a resiliência da esquerda, desse movimento que teve tantos revés nos últimos anos, e agora também está aí, são os dois movimentos que vão para o segundo turno. Então, Luciana, de fato a gente tem aí elementos novos nessa eleição que certamente serão estudados aí pelos próximos anos pela ciência política.
Em relação a abstenções, como os números podem ser traduzidos?
Mais um fator surpresa, Luciana. Ontem na cobertura, eu até estava ouvindo a CBN e ouvindo outras rádios também, o que se aventava era uma votação em massa, que os eleitores haviam comparecido, que as filas estavam gigantescas, embora com tranquilidade, como nós falamos aqui nos bastidores. No Rio de Janeiro atrasou ali a apuração, não. As pessoas ficaram na fila depois das 5 horas, o que atrasou a apuração. Então, esperava-se que, pelo momento da polarização e de ser uma eleição que interessa muito ao eleitor, teria uma adesão em massa e uma abstenção baixa. Mas não foi isso que se revelou. Pelo contrário, a abstenção foi maior que a de 2018, que já era a segunda. Desde 98 nós não tínhamos uma abstenção tão grande quanto de 18, a de 22 acabou superando. Então, Luciana, mais uma vez a gente ainda revela, o pleito desse ano revela ainda essa crise de representatividade. A eleição mais polarizada não trouxe todo o eleitor, revela que tem um eleitor que não quer um nem outro, que não está se sentindo satisfeito ou não está vendo a eleição como a importância na sua vida. Então, a abstenção é acima dos prognósticos esperados também.
E será que isso pode mudar, essa falta de interesse? Pode mudar até o final do mês? Ou é muito difícil?
A campanha começou hoje novamente, né, Luciana? Então, acho que uma das batalhas dos dois candidatos agora, que estão no segundo turno, será também, além de se apresentar ao eleitor, as regiões, né, Luciana? Que, por exemplo, Lula teve muito voto no Nordeste e pouco no Sudeste. O Bolsonaro, o contrário. Então, eles têm que cuidar das regiões que eles não foram bem, mas também tratar uma narrativa para trazer o eleitor para votar. Porque, como nós falamos aqui, o eleitor que não vota também decide a eleição. Então é importante que os candidatos aí também trabalhem a perspectiva para atrair o eleitor para o voto.
Uhum. Professor, e sobre o cenário regional, como o cenário se foi composto aqui após essas eleições?
Luciana, nós também, já que a tônica do debate das eleições foram novidades e surpresas, nós tivemos também aqui na eleição, aqui para a nossa região. Também tivemos essas surpresas com as campanhas, né, falando primeiramente a eleição para governador do Ratinho Júnior estava com favas contadas. Não, essa foi uma das únicas que não foi novidade para ninguém. Ele ganhou com os pés nas costas e tal no primeiro turno, está decidida essa questão. Agora, para o Senado, havia uma emoção maior, um ambiente mais polarizado entre Álvaro Dias e o Moro, como nós falamos agora há pouco. E daí nós temos essa surpresa que o Moro ganha, até seria factível o Moro ganhar, porque não era distância grande. Mas o que surpreende é o Álvaro Dias ter ficado em terceiro lugar, político muito experiente, né, e o Paulo Martins ter tido essa guinada que eu havia exposto há pouco. Então a eleição para o Senado aí causou um frisson, uma surpresa por parte dos eleitores, mas nós tivemos também, Luciana, ali para deputados federais aqui da nossa região, tivemos a manutenção dos 4 deputados que representam a nossa cidade, Enio Verri, Ricardo Barros, Luiz Nishimori e o Sargento Fauro, o que é positivo, né, Luciana, para a nossa cidade, não perder nenhum deputado federal, haja vista a importância que esses cargos têm para trazerem recursos, brigarem por investimentos e melhorias para a nossa região. Entre os deputados estaduais, Luciano, nós tivemos algumas surpresas também. Políticos experientes, vou listar aqui, por exemplo, o Dr. Batista, um político aí muito conhecido do eleitor. A gente fica pensando, o que aconteceu? Será que o Dr. Batista deu pouca palestra dessa vez? Mas, na verdade, não. É uma coisa que eu ouvi de muitos eleitores, Luciano, e isso é, ainda na perspectiva do achismo, é a questão de que o eleitor tem feito uma opção por candidatos mais jovens, iniciantes, que estão trabalhando na influência nas redes sociais, esses candidatos mais midiáticos, e deixando para trás políticos mais experientes com alegação. Não, ele é bom, mas já deu o que tinha que dar. Eu ouvi muito isso em relação ao Álvaro Dias, uhum, ao Dr. Batista também. Ele já fez muito, vamos dar chance para outros, né? Esse discurso muito recorrente, ao passo que novos atores entram em cena, sobretudo jovens ligados a jovens influenciadores da política. Então é também um cenário novo, viu, Luciana, essa questão de que medalhões estão sendo preteridos por novos personagens que entram em cena. E para finalizar, Luciana, o Homero Marchese também, embora não seja um candidato clássico desses medalhões, mas ele era uma figura muito conhecida aqui na nossa região, teve uma boa eleição para deputado estadual e agora não conseguiu sua reeleição. Ao passo que outros, né, do Carmo, Adriano José, Maria Vitória, conseguiram a reeleição também. Mas só para destacar também, Luciana, muitas campanhas bem visíveis nas cidades, ostensivas, que pareciam que iam encorpar, também não chegaram lá. Tais como do Flávio Mantovani, teve uma campanha com muita visibilidade na cidade, foi bem votado, 22 mil votos, mas não chegou ao pleito. Ricardo Maia, que teve o apoio do prefeito Ulisses Maia, o apoio da municipalidade em peso, mas também não conseguiu ter uma vaga na LEP. A professora Ana Lúcia Rodrigues, que tem também um apoio da academia, da universidade, mas também não chegou lá. Luciano, acho que em linhas gerais é isso. O pleito estadual está resolvido. Agora a gente foca todas as atenções para o pleito federal, para a vaga ao Planalto. E teremos aí um mês de muitas emoções, um mês eletrizante com muitos debates também. Essa questão da tônica da pesquisa vai render muito, vai dar muito pano para a manga. E a gente espera que a gente tenha um segundo turno aí sem intercorrências, de maneira bem pacífica, como foi ontem, né, Luciana? Você estava relatando que foi uma eleição razoavelmente tranquila, sem grandes ocorrências, né? As pessoas foram votar, se manifestaram silenciosamente, sem nenhum conflito mais grave. E a gente espera que o segundo turno transcorra da mesma forma.
Essa questão das pesquisas é interessante, né? Porque a credibilidade delas, né? Mesmo que esse debate não avance para alguma legislação, o problema é a credibilidade que elas passam, né, para o eleitor, né?
Luciana, eu penso o seguinte, eu acho que a gente não pode jogar a criança fora com a água do balde, né? Eu acho assim que não existe necessariamente, eu acho que é muito precoce, precipitado a gente dizer que tem uma má-fé, uma manipulação. Todavia, a gente tem que escrutinar e entender melhor esses critérios, as metodologias, né? Ou se é de fato que também se aventa uma mudança no eleitor. Porque o eleitor que desconfia da pesquisa, ele pode não levar a sério quando ele é abordado por um pesquisador também. Então, acho que a gente tem que fazer um debate sério, sem paixões, para a gente entender o que está acontecendo com a pesquisa, se é um estatuto que a gente tem que secundarizar. Ok, faça uma pesquisa, mas ela não vai ter tanta relevância no pleito. É, como nós falávamos, muita gente não gosta de perder o voto, né? A gente escuta muito esse discurso, sobretudo pessoas, assim, sem querer ter nenhuma perspectiva de etarismo, pessoas mais velhas às vezes falam, eu não quero perder meu voto. Então, a pesquisa, às vezes, acaba modulando ali e acaba induzindo o comportamento do eleitor. Mas ela é importante também, a pesquisa, como uma ferramenta para os próprios candidatos. Quando ele vê que está bem, de repente caiu, ele tem que mudar a estratégia. Então, a pesquisa pode ser um termômetro importante para a democracia, mas ela também, nesse momento, os grandes institutos têm que dar algumas respostas para a sociedade para uma maior transparência.
Tá certo. Professor, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade.
Sana, eu que agradeço. Bom trabalho para vocês e boa tarde a todos.
Nós conversamos com o professor Joel Cavalcante, sociólogo, professor do Instituto Federal do Paraná, que fez uma análise do resultado do primeiro turno das eleições.